Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre, no início dessa edição de quinta-feira, 27 de janeiro do ano de 2022. O programa Faixa Livre é uma produção do jornalista Anderson Gomes, nesse período de férias da nossa produtora Celeste Sintra, auxiliado pela jornalista Natália Moraes e tendo o comando do áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e eu renovo os meus votos de bom dia a todos vocês que nos acompanham. O programa Faixa Livre é veiculado pela Rádio Bandeirantes AM 860, mas você pode acompanhá-lo através do nosso site, através do aplicativo que você pode baixar no seu celular, desde que ele tenha o mecanismo Android. Nós não temos o aplicativo para os chamados iPhones, mas para os, vamos dizer, os demais celulares, via Android, é possível baixar o nosso aplicativo gratuitamente. E você pode acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook e recuperar, inclusive, edições anteriores do programa lá pelo nosso site. Dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento com muita alegria aqui na ponta da linha o professor de Ciência Política do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, o professor Carlos Eduardo Martins. Professor Carlos Eduardo, bom dia.
Muito bom dia, Paulo. Prazer estar contigo e com os ouvintes do Faixa Livre.
O prazer é meu, Carlos Eduardo. Por conta aí da pandemia, eu acabei me afastando e tenho muito prazer em te rever aqui pelas ondas do rádio. Será um prazer conversar contigo num momento muito grave da nossa conjuntura e muito indefinido. Eu queria começar por aí, Cadu. Como é que você está observando aí tanta evolução da crise econômica e política, como também as movimentações aí dos partidos, sejam os partidos ligados aí ao presidente Bolsonaro, sejam os partidos de oposição? Como é que você está vendo esse panorama da política brasileira nesse instante?
O prazer é recíproco, Paulo, de estar contigo. Nós estamos num momento muito grave, não é, da conjuntura brasileira, porque é um momento onde avança a desorganização econômica do país. Vamos para um ano onde se prevê crescimento zero. O FMI acaba de baixar as suas previsões de crescimento da economia brasileira de 1,3, 1,4 para 0,3, o que é um crescimento em termos per capita, inclusive, negativo. Então vamos para esse cenário que tem forte correlação com a economia política estabelecida depois do golpe de 2016, com a emenda constitucional 95, com as iniciativas de austeridade do governo Bolsonaro. Não estamos vendo do lado das oposições uma articulação para enfrentar realmente de maneira radical essa política econômica, que é uma política econômica que não tem um pé apenas no bolsonarismo, mas tem um pé também em todo o conjunto de forças liberais que apoiaram o golpe e que tem hegemonia no Congresso brasileiro e com a qual o presidente Lula e o PT pretendem se aliar, ao menos parcialmente, para o pleito de 2022. Então, essa articulação que vem ocorrendo na esquerda brasileira de buscar apoio em liberais arrependidos da sua vinculação ao bolsonarismo não resolve o problema mais profundo de desorganizar as reformas que foram estabelecidas no país desde o golpe de 2016, né? Como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que Lula coloca que vai rever, mas é preciso criar uma engenharia política para isso. Dificilmente a articulação pelo alto poderá ser suficiente para reverter essas reformas. É preciso um engajamento de ruas, é preciso um engajamento do movimento popular. Acho que e o exemplo chileno é a grande demonstração de como se pode enfrentar o neoliberalismo por uma via mais radical. No Chile se conseguiu dobrar o Congresso e se impor uma Assembleia Constituinte a partir de fortes mobilizações populares, e nada disso se está fazendo na esquerda hegemônica brasileira, né? E essa esquerda hegemônica brasileira vai estendendo os seus tentáculos sobre outros partidos políticos a partir do risco desses partidos não terem acesso ao fundo partidário em função da cláusula de barreira. Então, isso vai pressionando uma posição de acomodação a essa liderança hegemônica petista. Isso tem se estabelecido, não é, em vários partidos, inclusive no PSOL, que se colocava de uma maneira mais crítica e antagônica às políticas petistas, mas parece prevalecer no próprio PSOL um apoio já no primeiro turno à candidatura de Lula. E, portanto, temos aí uma esquerda que aparece aparentemente unida em torno de um determinado bloco, mas que não consegue efetivamente criar uma alternativa efetiva de mudança da economia política do golpe de 2016. De outro lado, temos a direita dividida em duas candidaturas, que são a candidatura de Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. A meu ver, as chances de Sérgio Moro são diminutas. Muito provavelmente, a eleição de 2022 vai ser vinculada a um desses cenários, ou há um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ou Lula vence no primeiro turno. Isso é o que as pesquisas parecem indicar. A alternativa de Ciro Gomes parece também uma alternativa muito limitada. Ciro Gomes parece que vai ter um desempenho eleitoral semelhante ao que teve nas outras eleições, deve ficar com coeficiente eleitoral em torno de 9,8%. Então, muito provavelmente, a alternativa concreta será uma vitória de Lula no primeiro turno ou uma disputa no segundo turno entre Lula e Bolsonaro. É possível também que a direita, em torno de Bolsonaro, tente jogar a alternativa do golpe de Estado diante de uma derrota eleitoral em 2022, sobretudo se houver segundo turno, tomando em consideração que nos Estados Unidos o Partido Democrata deve perder força, né, este ano, e muito provavelmente o Partido Republicano e o Trumpismo devem ganhar as eleições para o Congresso norte-americano, ganhando assim uma capacidade de se reposicionar tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Então, em linhas gerais, é esse o quadro assim que eu pinto para 2022.
Carlos Eduardo, você estabelece, de alguma maneira, na tua análise, um marco importante ali em 2016. Você já, por duas vezes, se referiu à economia política pós-2016. Em que medida, na verdade, essa economia política pós-2016 se difere, na verdade, de uma economia política pós-1994? Eu coloco essa questão por conta, justamente, do conjunto de reformas pró-capital que nós tivemos no Brasil desde os anos 90 e principalmente a partir da implantação do chamado Plano Real, com um conjunto também de alterações constitucionais, infraconstitucionais, de natureza inclusive administrativa no âmbito do Estado brasileiro. Por que que você estabelece essa diferença entre economia política pós-2016 e economia política pós-1994?
Eu acho que tem um elemento fundamental, que é a emenda constitucional 95, que congela os gastos públicos primários e só permite sua variação em função das taxas de inflação. Isso acaba engessando completamente o Estado como indutor do crescimento econômico. O resultado disso são essas taxas de desemprego de dois dígitos, taxas estruturais que se impuseram sobre a economia brasileira e que têm como objetivo, em verdade, criar uma regressão histórica no mercado de trabalho brasileiro. O grande objetivo disso é reverter os avanços que haviam se constituído em torno da definição do valor histórico moral da força de trabalho no Brasil. Né? Apesar das reformas neoliberais de 94, foi possível reverter em parte essas políticas nos governos petistas, que foram governos que caminharam para uma política de elevação do salário mínimo, para uma política de ampliação da formalidade do emprego, políticas que apontaram para um certo grau de ampliação do gasto social e políticas também que apontaram para uma certa reconstrução da política industrial. Hoje nós temos um BNDES completamente destruído e temos também esse travão que foi colocado pelo Congresso brasileiro e que tem uma incidência de 20 anos. Acho que isso tem sido muito decisivo na imposição de taxas de crescimento rastejantes, uma estagnação da economia brasileira num patamar que não havia nos anos 90. E, volto a frisar, o grande objetivo disso é desorganizar os movimentos sociais, é desorganizar a classe trabalhadora que, a partir de 2004, 2005, tinha conseguido retomar a iniciativa sindical, tinha conseguido ampliar o número de greves, o número de dias paralisados, havia criado uma forte ofensiva social que fez com que, em 2012, o número de greves subisse ao pico da série histórica do Diese, que havia sido alcançado em 89 e 90. Em função das greves dos anos 80, a burguesia brasileira decide pela financiarização, mas não conseguiu amarrar completamente a política pública para impedir uma retomada do estímulo do crescimento econômico, e isso agora ela faz a partir de 2016. Desmontar isso não será fácil. Desmontar isso exigirá uma forte pressão popular e uma eleição onde a esquerda tenha maior presença no Congresso Brasileiro. E para a esquerda ter maior presença no Congresso Brasileiro, é preciso indicar ao eleitor quais são as diferenças entre a esquerda e esse centro liberal com quem a esquerda hegemônica quer se aliar para as eleições de 2022.
Nesse aspecto, eu destaco a sua observação a respeito das exigências aí do mecanismo de cláusula de barreira, exigências eleitorais que acabam, pelo que eu entendi, você interpreta isso como uma maneira de forçar ou estimular, empurrar os partidos de esquerda mais ao centro, mais à direita, buscando acordos, alianças, visando resultados eleitorais. Agora, como é que fica justamente a chamada correlação de forças? Porque no início da experiência do PT no governo federal, e tudo indica que a gente poderá repetir essa experiência agora em 2023, caso Lula venha a ser eleito, Em 2002, e principalmente em 2003, alegou-se muito a chamada correlação de forças para se explicar ou justificar certos recuos do PT, principalmente na gestão econômica. É, muita gente usava essa questão da correlação de forças para explicar, por exemplo, o conteúdo daquela chamada Carta aos Brasileiros. Como é que você vê esse problema da correlação de forças, do choque entre correntes ligadas aos trabalhadores e as correntes ligadas ao alto empresariado, em um momento onde nós temos o aprofundamento de todo o modelo liberal no país, inclusive com essas mudanças feitas pós-2016, e ao mesmo tempo, essa necessidade que me parece estar colocada aos partidos de esquerda de buscar resultados eleitorais? Parece que a solução não é a melhor possível.
Pois é, Paulo. Em verdade, essa escolha pela moderação é uma opção política feita pelo PT e pelas suas lideranças máximas. A questão da montagem de federações partidárias que amarrariam os partidos políticos em atuação conjunta no Congresso Nacional por 4 anos, que amarrariam os partidos políticos que fizessem a federação para as eleições municipais de 2024, em princípio, a necessidade de criar federações partidárias para ultrapassar a cláusula de barreira não necessariamente deveria sinalizar para um caminho de moderação. Esse caminho é escolhido porque o principal partido de esquerda no Brasil opta por essa alternativa, opta por uma alternativa centrista, opta por uma alternativa de aproximação com forças que tiveram um papel, inclusive hegemônico em 2016, na implementação do golpe de Estado e com forças que tiveram um papel hegemônico na implementação da emenda constitucional 95. Então, se coloca a seguinte questão: como é que você vai conseguir derrubar esses engessamentos se você, durante as eleições, não cria uma coalizão política que claramente sinalize o eleitor a necessidade de enfrentar esse tipo de legado. Então, acho que não é uma escolha necessária. A federação partidária não necessariamente impõe uma escolha moderada. Acho que isso é uma opção política do PT, uma opção pelo centrismo, que mais uma vez se estabelece. Em 2002, se fez a Carta aos Brasileiros, e a Carta aos Brasileiros, creio que saiu em maio de 2022, e a justificativa era que o Lula precisava ganhar as eleições e que a Carta aos Brasileiros era fundamental para isso. Ora, a Carta aos Brasileiros, ela saiu no momento onde Lula já havia alcançado uma liderança absolutamente destacada nas pesquisas eleitorais. Lula já tinha ultrapassado 40% nas intenções de voto. E se vivia uma situação sistêmica de colapso do neoliberalismo na América Latina, pelo menos daquela primeira versão neoliberal, vinculada ao consenso de Washington. Então, na verdade, a Carta aos Brasileiros não foi uma Carta aos Brasileiros, a Carta aos Brasileiros foi, na verdade, a Carta aos Banqueiros, foi a Carta aos Credores Internacionais, e pouquíssimo resultado teve efetivamente para apontar a definição daquelas eleições. A Carta aos Brasileiros, na verdade, ela foi feita quando Lula já sabia e quando o PT já sabiam que ganharia as eleições, e, na verdade, foi uma escolha pela moderação, uma escolha equivocada. Eu assisti, por exemplo, lideranças de movimentos sociais naquele período dizer que a América Latina estava num descenso dos movimentos sociais, que não havia outra alternativa a não ser moderar a radicalidade do discurso político. Como se, primeiro, a vanguarda não tivesse nenhum papel em orientar o povo sobre as grandes questões e mobilizá-lo. E, segundo, evidentemente que essa leitura era um erro histórico colossal, porque o que aconteceu na América Latina naquele momento foi o estabelecimento de uma hegemonia clara de governos de centro-esquerda e esquerda. Cenário para onde nós estamos indo hoje. Mas se nós olharmos a América Latina, com exceção da eleição no Equador, o que tem ocorrido na América Latina é uma volta aos governos dos partidos de esquerda e centro-esquerda, inclusive de uma maneira muito mais profunda e radical do que aconteceu no período entre 98 e 2008. Hoje nós temos o México com um presidente de centro-esquerda, com maioria, inclusive, no parlamento. Hoje nós temos a possibilidade de que a Colômbia, um bastião da direita internacional, do paramilitarismo e da extrema-direita latino-americana, nós temos a possibilidade da Colômbia ter um presidente de centro-esquerda. No Chile nós tivemos uma virada histórica impulsionada pelos movimentos sociais. No Peru tivemos uma eleição de um candidato que se colocava como representante das forças populares. Claro que a direita, uma vez que essas lideranças chegam ao governo, reage a isso. Mas nós temos, sem dúvida alguma, uma correlação de forças favorável ao avanço do movimento popular. Inclusive porque nós estamos num contexto da história neoliberal na América Latina muito diferente da que foi nos anos 90. Nos anos 90, o neoliberalismo estava no seu momento de arranque histórico. Era um momento onde o mercado internacional crescia muito acima das taxas de crescimento do PIB mundial e alavancava as taxas de crescimento do PIB mundial. Era um momento onde os fluxos internacionais de capitais haviam disparado. O que nós estamos vendo hoje é exatamente um cenário contrário. Desde a década de 2010, o comércio internacional cresce abaixo da taxa de crescimento do PIB mundial. O comércio mundial deixou de ser uma alavanca de crescimento econômico e os fluxos internacionais de capitais também perderam enormemente sua velocidade e, desde 2015, sofreram uma queda histórica de onde não se levantaram. Então, a única engrenagem possível de desenvolvimento e crescimento é a demanda interna e seu impulsionamento pelo gasto público. Se nós não focarmos nisso, a chegada, a volta da esquerda ao poder pode resultar numa grande frustração eleitoral e numa reemergência do fascismo, porque um erro de análise grave é achar que o fascismo se resume a Bolsonaro. Bolsonaro é uma das dezenas ou centenas de personagens que podem ser articuladoras do fascismo na América Latina. E o que nutre o fascismo é exatamente a sua possibilidade de denunciar a esquerda como corrupta, a esquerda como comprometida com as elites, a esquerda como parte de uma oligarquia afastada das necessidades populares. Então, eu fico com muito receio com essa alternativa de tentar resolver os problemas da democracia do país com alianças pelo alto, quando é mais do que evidente, pela história da nossa classe dominante, que ela não tem compromissos com o nosso povo, não tem compromissos substantivos. O que há nesse momento no Brasil é uma divisão entre blocos da direita, uma direita mais tradicional liberal e uma direita neofascista. Essas direitas estiveram juntas no golpe de 2016, estiveram juntas na eleição de 2018, mas a direita neofascista, pretendendo ter o controle do capitalismo brasileiro, começou a ameaçar a direita mais tradicional. Mas os limites dessa direita tradicional para apoiar um programa popular são claros e evidentes, e não é possível que os nossos quadros de esquerda tenham, nutram ainda qualquer ilusão sobre a possibilidade de andar juntos com esses setores.
O Carlos Eduardo, você mencionou aí as movimentações, inclusive, para a formação de uma federação, tendo o PT como partido principal. E hoje, justamente, presidente do PT, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, do PCdoB e do PV, fazem uma reunião, justamente para definir o futuro de uma possível federação partidária reunindo essas siglas. Pelo que você mencionou a respeito aí do PT e mesmo do PSB e do PV, eu entendi isso, especialmente em função de fraturas nesses dois partidos, o PSB e o PV, por ocasião da tramitação, inclusive, dessas mudanças muito graves aos interesses populares, que foram tanto a reforma da Previdência, como a emenda constitucional 95, como a reforma dita para trabalhista. Você não acha que a gente pode ter surpresas aí nessa discussão dessas quatro legendas?
Olha, infelizmente, pelo que eu estou vendo, as discussões estão muito voltadas para um nível de controle institucional do aparato de Estado que esses partidos possam vir a ter, né? As discussões, elas não estão sendo discussões de caráter ideológico e programático, mas sobre quem vai apoiar quem para tal governo de estado, para tal prefeitura, é esse o núcleo, digamos assim, das discussões. E não o fato de parte significativa do PSB ter votado, por exemplo, no impeachment da Dilma, não o fato, não é, de da família Bonhauser, por exemplo, ter entrado no PSB em Santa Catarina, não as ambiguidades do PV frente ao impeachment e às reformas neoliberais. Então, infelizmente, são discussões que estão, digamos assim, para usar uma palavra amena, muito pragmáticas, né? Muito pragmáticas, muito vinculadas, na verdade, ao aparelhamento do Estado e muito pouco vinculadas a um projeto político e ideológico de transformação do Estado para a sociedade brasileira.
As perspectivas não me parecem realmente muito alvissareiras, porque a ideia da federação, nesses termos, está muito ligada justamente a essas exigências eleitorais, não é? E é muito difícil, num quadro como esse, se afastar de um pragmatismo imediato. Agora, você apostou e, na sua primeira intervenção, apontou claramente que uma alternativa para, vamos dizer, romper essa mesmice seria o movimento popular e as mobilizações de rua, enfrentando as questões centrais aí que o modelo neoliberal impõe, questões que apontam aí para uma situação muito difícil e vão se consolidando, inclusive, na sociedade brasileira. O problema é que esse movimento popular, me parece, ele acaba ficando muito vinculado também a essas movimentações dos partidos, especialmente do PT. Como é que se resolve um problema como esse? Por que que as lideranças de movimentos expressivos, como é o caso do MST, continuam completamente subordinadas à direção política maior do PT?
Esse é um problema sério. Eu ouvi uma declaração, por exemplo, do Stedley avalizando a candidatura a vice-presidente do Geraldo Alckmin, né? Geraldo Alckmin, que, enfim, um adversário histórico do PT, um homem que se envolveu até o pescoço no golpe de 2016, se envolveu em todas as reformas neoliberais que vieram posteriormente. Se trata realmente de uma passividade diante da direção política do PT que desmoraliza os movimentos sociais e limita muito a sua credibilidade e a sua autonomia junto à população. Por isso, também a grande perda de influência desses movimentos, desde que o governo Dilma, no seu segundo mandato, abandonou, digamos assim, a política de conciliação de classes e partiu para uma política de capitulação de classes, que foi o que constituiu o seu segundo mandato. Na verdade, as políticas de austeridade, elas se iniciaram ali, no segundo mandato da Dilma, e com, enfim, a passividade, com o silêncio das grandes lideranças dos nossos movimentos sociais. Então, tudo isso retirou instrumentos de defesa da sociedade civil organizada, popular brasileira, para enfrentar essas manobras que a liderança política fazia e enfrentar também as acusações que a direita fez sobre o conjunto da esquerda. Eu acho que a vanguarda política ela tem um papel muito chave na criação do movimento de massas. Acho que certas questões devem ser pautadas pelas lideranças políticas de maior visibilidade. E nesse sentido, no Brasil, o fato de Lula, por exemplo, não ter se engajado nos movimentos de rua, muito possivelmente já calculando que ele teria que ser um candidato palatável para a direita liberal, quer dizer, esse tipo de afastamento não contribui para que o movimento popular possa ganhar uma força inicial que venha desse tipo de indicação e depois possa caminhar mais autonomamente com as suas próprias pernas. Então, no Brasil nós temos esse tipo de situação, não é? Uma vanguarda política de esquerda que optou por um caminho institucionalista, um caminho institucionalista que nós estamos vendo que é muito limitado, limitado pelas dificuldades que o Brasil coloca também, não é? País com essa dimensão, com essa vastidão, não é fácil eleger uma bancada no Congresso de esquerda, e para que isso possa acontecer é preciso superar a passividade institucional e é preciso estabelecer conexões entre essas lideranças políticas e os movimentos sociais. Do contrário, isso não se fará. Não é? Basta ver qual é a história política do Congresso brasileiro. É uma história onde a direita e os liberais foram hegemônicos, mas mesmo hegemônicos foi possível em determinados momentos quebrar a sua iniciativa e quebrar o seu domínio político. Por exemplo, é o caso da Constituição de 88, que foi derivada de uma eleição aonde o centrão político, então denominado, não é, pela aliança entre o velho PMDB e o antigo PFL, o centrão, não é, conseguiu ganhar as eleições de 86, lastreado no sucesso efêmero do plano cruzado, mas a Constituição de 88 foi uma Constituição progressista, exatamente porque nós estávamos num momento de forte atuação e de forte participação dos movimentos sociais. E o medo de uma sanção eleitoral nas eleições seguintes fez com que os liberais e a direita aceitassem votar pautas progressistas. Então, eu acho que uma estratégia de reversão do quadro que nós estamos passa por uma combinação entre luta de massas, com engajamento das nossas vanguardas políticas e lutas institucionais. Tem que se combinar essas duas dimensões, ou será muito difícil nós sairmos desse pântano. E o pântano, você sabe, né? Não tem fundo, né? Uma vez que se cai nele, você pode cair infinitamente nas suas profundezas. Então é preciso ter efetivamente uma estratégia clara para sair disso aí.
Carlos Eduardo Martins, muito prazer em revê-lo aqui no Faixa Livre. Muito obrigado pela sua análise e te desejo aí um bom dia de trabalho. Forte abraço.
Muito obrigado, Paulo. O prazer foi todo meu.
Conversamos aqui com o professor Carlos Eduardo Martins. Ele é professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Conversamos aí sobre esse quadro político que eu tendo a concordar com o professor. A situação é muito pantanosa, vamos dizer assim, e onde a esquerda crescentemente vai perdendo a sua identidade. Qual identidade? A identidade de compromisso com reformas estruturais do Brasil em um sentido nacionalista, democrático e popular. Nós hoje, de alguma maneira, abandonamos uma perspectiva de defender, discutir e, principalmente, organizar ações junto ao povo em prol dessas reformas. Nós entramos num compasso onde o nosso horizonte de brasileiros é de uma expectativa da gestão neoliberal de modo menos agressivo ao povo. Então, estamos trabalhando sobre essa moldura já há muito tempo e me parece que esta moldura só produz miséria, exclusão e aumento da desigualdade. Vocês querem ver? Agora nós vamos fazer uma entrevista muito importante, justamente tanto sobre essa questão que estamos convivendo no país, uma certa anomia do pensamento de esquerda, e ao mesmo tempo uma reação de setores da sociedade, inclusive contra questões elementares, como, por exemplo, a solidariedade entre todos nós no momento em que a pobreza cresce.